Renascença, a par com o mundo.
Porta aberta.
Há universos que são como oceanos desconhecidos para nós. Para quem nunca se aventurou nas águas que outros se dedicam a explorar, o mundo da ciência, por exemplo, é um universo misterioso, mas que adivinhamos cheio de atrativos para quem se dedica à investigação, a explorar, pela inteligência e com a imaginação, toda a informação que vai sendo recolhida por uns e por outros. Bernardo Mota é meu convidado, esta manhã aqui no programa Porta Aberta, é engenheiro de robótica. O seu mundo é também o mundo dos robôs, mas mesmo dedicando-se aos aparelhos e às máquinas, nem por isso tem menos coração. É um homem de fé e os robôs destinam-se a estar ao serviço do homem. Porque há pessoas que vale a pena conhecer e ouvir, convido a descobrir comigo Bernardo Mota, engenheiro de robótica, empresário católica. Neste programa com produção de Francisca Favela. Eu sou Oscar Daniel e desejo-lhe desde já um bom domingo.
É parreia, arueira, beira de mar, canoa, salve Deus e Tiago e uma Ita, e da costão de pedra dos homens brabo do mar, e Xangô.
Tradição daqueles que se lembram da sua infância que tenha marcado mais, ou com mais saudade?
Eu tenho boas memórias, curiosamente, de estar na missa. Com muitas crianças, enfadada à espera que acabe, não é? Como acontece com muitas crianças, não é? Ou adolescentes. Mas tenho boas memórias porque lembro-me de perder o olhar pela beleza. Eu lembro-me em particular do Mosteiro dos Jerónimos, quando era mais pequeno, e depois quando era mais crescido, a Basílica da Estrela. São assim os dois templos que tenho imensas imagens na minha cabeça, porque em vez de estar com atenção estava distraído a olhar para a arquitetura e para a arte, que é muito bonita. E essas imagens ficam, não é? São as tais sementes que vão ficando.
Era uma criança daquelas que gostavam de jogar à bola ou já este...
Não, por acaso não. Eu era mais aquele perfil do rapaz dos computadores e dos jogos de computadores.
Já se revelava a vocação.
Sim, da eletrónica, já seria mais por aí. Portanto, não... De esportes, não. Nunca fui no esporte.
Quem é que era mais exigente lá em casa? Sua mãe,
seu
pai? Quem
era mais exigente? Eu acho que, deste ponto de vista de nos obrigar, porque até essa altura foi mesmo obrigar a ir à missa, era a minha mãe, sem dúvida. Depois houve uma altura, quando chega já... Quando nós já ficamos com uma altura maior que a nossa própria mãe, não é? Já fica mal, não é? Uma mãe dizer, então, tens que ir à missa. E, portanto, a certa altura, eu acho que a minha mãe deixou-nos, confiou que nós iríamos encontrar o nosso caminho e deixou de fazer tanta pressão como isso. E eu acho que depois eu encontrei o meu espaço, ou seja, o meu regresso, se é que se pode dizer que eu saí, não é? Porque eu acho que nunca deixei de ser católico. Mas, na verdade, o meu regresso com convicção já foi pelo meu próprio pé. Já foi algo diferente. E já foi ali entre os 20 e os 30 anos. Não houve assim um dia. Não houve um dia. Foi um processo.
Foi um processo. Foi um processo. Andou num colégio católico, fez a primeira comunhão?
Não. Portanto, sempre no ensino público. A maior parte dos anos foram no Pedro Nunes. No Liceu Pedro Nunes.
Famoso Liceu Pedro Nunes.
Famoso Pedro Nunes. E é curioso porque... fazia parte do meu círculo de amizades e de contactos no liceu e depois mais tarde na universidade, todo o tipo de pessoas. E eu diria que uma grande parte eram pessoas já sem nenhum tipo de prática religiosa. E, portanto, eu lembro-me que Pedro Nunes havia um pequeno grupo, seríamos talvez uns 7 ou 8 na minha turma, que íamos à catequese à Basílica da Estrela. Estávamos a parar-nos para o Crisma. Isto para aí com 14, 15 anos, por aí. A partir dessa idade, eu lembro-me perfeitamente que deixei de ter um grupo comprometido com a fé católica. Ou seja, isso também depois explica porque é que a partir dali do feito o Crisma, a pessoa pensa, bom, está feito. E a partir dos 15 a 16 anos já não tinha, digamos, nenhum grupo que me forçasse ou que me motivasse, melhor dizendo, a continuar a ter um grupo de adolescentes, não é, com uma identificação de fé. E isso desapareceu. E, portanto, a partir do Crisma feito, tirando a pressão familiar para continuar a ir à missa, a fé esmoreceu-se por falta de trabalho, falta de estudo, falta de dedicação da minha parte também, não é? E imaturidade, muita imaturidade. Sem dúvida.
Esse foi o momento em que sentiu-se a afastar mais da igreja?
É curioso, porque eu nunca fui ateu, ou seja, tive sempre uma sensação muito clara da existência de Deus. De uma forma até difícil de expressar verbalmente. Nunca passou pela cabeça que Deus não existisse. Sempre achei que o ateísmo era uma coisa para mim absurda, nunca fez muito sentido. Porque eu encontrava sempre no dia-a-dia, ou através da música, ou através da arte, sobretudo em temas que têm a ver com a arte, encontrava sempre experiências que me mostravam o transcendente, sem grande reflexão, sem grande pensamento e grande raciocínio, mas mais por intuição. E, portanto, eu nunca tive dúvidas que Deus existisse, não é? Mas eu achei é que era possível acreditar em Deus, mas viver como se ele não existisse, que era um bocadinho o que eu estava a fazer, que durante muitos anos, não é? Ou seja, eu nunca fui ateu, mas não tinha prática absolutamente nenhuma. E demorei muitos anos a perceber essa contradição.
É interessante esta ideia do Bernardo, porque de facto, em dois momentos falou-nos dessa sua, posso lhe chamar uma crise, não é?
Sim, sem dúvida.
Dessa sua crise, e nos dois momentos há sempre um elemento comum, que é a falta de viver isto em comunidade.
Sem dúvida, isso é importantíssimo, não é? A nossa fé é uma fé que se vive em conjunto, não se vive sozinha, não é? Não é uma fé, é um pouco como algumas tradições orientais, não é? Que a pessoa isola-se do mundo e que reza e que tem suas meditações. Não, a nossa fé é uma fé de relacionamento e, portanto, se esse relacionamento não existir, não é? Se não houver um grupo de pessoas com os quais eu me relaciono regularmente, diariamente, e que vivem essa fé comigo, a fé facilmente esmorece, não é? Desaparece.
É isto que diz um jesuíta, o padre Tovar de Lemos, a história sagrada da relação de Deus connosco, não acontece só nas igrejas, nas casas de retiro, nas peregrinações, mas também por dentro da nossa história profana, dos acontecimentos do dia-a-dia. Deus cria-nos através da vida, mas se é assim, temos de saber olhar os acontecimentos da nossa vida com outros olhos, com olhos de fé e discernimento. No fundo, é isto que é pedido hoje ao meu convidado, Bernardo Mota, mas também a cada um de nós. Já voltamos à conversa para descobrir os caminhos que trilhou até se reencontrar de novo com Cristo.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful sky are also on the faces
É isto que nos diz Jesus no Evangelho de São Lucas. Pedi e dar-se-vos-á. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por isso há experiências duras, de dúvida e de angústia, de solidão até, que podem ser ocasião de crescimento, porque nos levam a iniciar um caminho de busca que acaba por ser ocasião de aprofundamento e de encontro. Quem viveu um pouco ou muito isto foi Bernardo Mota, engenheiro de robótica, que é o meu convidado. O facto de ter ido, Bernardo, para o técnico, para a engenharia, contribuiu de alguma forma para que se desligasse da religião ou isso não teve um peso fundamental?
Foi muito interessante a forma como as coisas se passaram, agora olhando para trás. Quando eu entrei para o técnico em 95, 96, já não tinha prática religiosa praticamente nenhuma, não é? Continuava a acreditar que Deus existia, mas não tinha nenhuma prática. E o técnico é um ambiente, se bem, ou melhor, era, porque eu acho que o técnico está hoje em dia um ambiente mais simpático e mais aberto, curiosamente, e até há uma geração nova de alunos que eu tenho conhecido, que vivem uma fé vibrante dentro do técnico.
É curioso como tem aumentado o número de jovens.
Sem dúvida. E aliás, há um fenómeno que já devem conhecer, o fenómeno das missões universitárias, e eu tenho conhecido pessoas ligadas à missão do técnico, e isto não havia quando eu lá andei, não havia de todo. E o técnico era realmente um ambiente muito hostil para a fé católica, pela falta, quer de professores, quer de colegas com quem nós nos identificássemos e pudéssemos partilhar essa fé. E, portanto, aconteceu algo interessante nos primeiros 2 anos, que foi um ambiente quase de deserto de fé, que eu atravessei nestes primeiros 2 anos, e também de alguma desilusão, porque eu vinha com este fascínio de adolescente pelas coisas de tecnologia, e esse vazio fez-me, curiosamente, e não sei bem explicar como é que isso aconteceu, mas fez-me procurar, nos meus tempos livres, a história. Ler livros de história, interessar-me por outro tipo de temas, um pouco como uma forma de voltar a repor um certo equilíbrio, porque achava demasiado árido um dia inteiro dedicado à matemática e à física e aos computadores. E lá está, sentia aquilo como muito árido, sentia aquilo como um dia-a-dia pouco emocionante, pouco vibrante. Então, como é que eu comatava isso? Com interesse por temas de história. E faço em 96 uma leitura que eu acho que mudou o rumo da minha vida completamente. Li um livro muito mau, que eu desaconselho, mas que mudou a minha vida. Que foi um livro que depois foi aproveitado uns anos mais tarde pelo Dan Brown para fazer o célebre Código da Vinci. O livro que eu li não era esse, que ainda não existia, era outro livro anterior, mas era um livro escrito por pseudo-historiadores, pessoas que não eram historiadores competentes, mas o livro contava uma história de conspiração, um segredo que a Igreja guardou, que Jesus afinal tinha casado com Maria Madalena e que esse segredo estava escondido ao longo dos séculos. Para um jovem inculto como eu, com 20 e poucos anos, não é? Aquela era uma leitura muito divertida, que me fazia sair da monotonia da engenharia e dos computadores. E então eu dei por mim a ler, sozinho, não é? E a vibrar, não é, com este tipo de temas, e a pensar, isso é verdade, esta conspiração, será que a Igreja realmente esconde, não é? E comecei a criar na minha cabeça uma ideia muito má da Igreja Católica, não é? Uma organização corrupta que esconde segredos há 2000 anos, segredos explosivos acerca de Jesus Cristo. Agora, imagine-se um bocadinho a presunção, não é? Quer dizer, este jovem com 21 anos que acha que agora sabe tudo sobre uma organização com 2000 anos de idade, não é? Eu naquela altura não tinha sequer as armas de conhecimento histórico para entender que estava a ler um livro mau, em resumo, não é? E isto depois misturou-se com a internet, porque a internet apareceu no técnico nesta altura, tornou-se acessível aos alunos poderem ir à internet, e eu comecei a pesquisar sobre este assunto e cada vez mais me interessava por este tipo de tema. Bom, resumindo, eu por volta de 98, cerca de 2 anos depois de ler este livro, dei-me conta que tinha sido enganado, que o livro era uma grande aldrabice. E por isso é que eu digo que o livro mudou a minha vida. Mudou porque eu, de repente, dei-me conta de que há pessoas que escrevem livros com más intenções. E dei-me conta que a Igreja Católica, afinal, se calhar não era tão má como eu achava que era. E foi o início de uma viragem gradual que eu fui fazendo. E esta viragem eu comecei por fazê-la sozinho, não é? Ou seja, começando a ler livros melhores e corrigindo as minhas lacunas de conhecimentos.
Mas com interessar-se por outras religiões?
Sim, ou... é muito interessante essa pergunta, porque foi mesmo isso que aconteceu. Ou seja, como eu nunca fui ateu, quando tinha uma ideia distorcida sobre a Igreja Católica, não é? O que é que uma pessoa faz? Procura outras espiritualidades, não é? Que hoje em dia está muito na moda no Ocidente, não é? Procura-se os budismos, os hinduísmos, etc. E eu fiz mais leituras nocivas, ainda mais. Eu li uma série de literatura que hoje em dia ainda guardo com bastante estima porque fez parte da minha escola interior, digamos assim, não é? Aprendi muito com esse percurso. E li coisas que me fizeram pensar bastante, sobretudo, não é? Com muitas dúvidas e muitas confusões. Mas eu acho que há ali um momento de viragem, que é no ano 2000, quando um conjunto de amigos me desafiam para ir a Roma à peregrinação às Jornadas Mundiais da Juventude em Roma, 2000. Porquê que isso mudou? Porque faltava essa componente de relação. Porque eu, até 2000, este percurso que eu estava a fazer era sozinho. Era um percurso sozinho. Em percurso de fé. E no ano 2000 desafiou-me para isto de estar em viagem cerca de um mês, para vários sítios, e estar em Roma bastantes dias com o Papa. Isto abanou muito comigo. Abanou muito comigo. Eu lembro-me especificamente de uma daquelas situações que acontece com muitas pessoas quando nós estamos aflitos, é quando nós rezamos com mais intensidade. Eu não rezava, não tinha práticas de oração nenhumas. Nessa jornada já comecei um pouco a mudar, porque o dia-a-dia de uma jornada da juventude tem muitos momentos de oração. Isso já foi para mim uma coisa... que estranho que isto é, não, é uma experiência nova, não é? Porque, apesar de ter ido na educação católica, não tinha nenhum tipo de treino, nem de hábito. Bom, e então, há um dia, durante esta peregrinação, que estamos a caminhar por Roma, não é? Com um grupo de jovens, e de repente roubam-me a minha mochila quando estávamos numa igreja. Eu pus a mochila num banco de trás, quando vou lá buscar a mochila, não está lá a mochila. Bom, e desesperei, porque tinha tudo naquela mochila. Perder aquela mochila era um desastre para aquela viagem. E então saí a correr da igreja, comecei a procurar por todas as ruas e ruelas, porque estávamos num bairro antigo, em Roma, histórico, e lembro-me perfeitamente de olhar para o céu e pedir a Nossa Senhora ajuda. Eu nunca tinha pedido ajuda à Nossa Senhora, nunca, nunca. Nossa Senhora, para mim era como se não existisse. E eu até, com alguma lata, disse, eu sei que eu não costumo rezar, mas eu precisava mesmo da ajuda, da sua ajuda. E poucos instantes depois, passo-me uma viela e vejo o homem que me tinha roubado a mochila, estava com a minha mochila nessa viela, logo ali. E eu não sei como é que a coisa se passou, mas eu cheguei lá, eu arranquei-lhe a mochila, depois ainda veio a polícia italiana, foi uma confusão, fomos para uma esquadra da polícia, mas eu rezei e imediatamente encontrei a viela onde estava a pessoa com a minha mochila. Imediatamente, poucos instantes depois. E aquilo abanou muito comigo. Depois, claro, todos os meus orações, né? Isto é uma história quase pitoresca, mas isto foi um momento de viragem.
Parece que Deus andou a preparar terreno para lhe dar a volta depois.
Sim, não? Exatamente. Então eu voltei de Roma um pouco não, bastante transformado, não só com um grupo em que continuámos a encontrar-nos depois e a ter esta partilha da fé católica, porque o que me unia a esse grupo de amigos era a fé católica, realmente, e pela primeira vez isso aconteceu na minha vida. Tinha uma razão para poder estar com pessoas que partilhavam a minha fé, mas também tinha tido, nessa tarde, em Roma, uma primeira prova de que a oração funciona. Muito interesseira, não é? Mas realmente, acho que foi-me concedida essa graça para, como lição, como quem diz, vê lá agora se tem direitas, porque não vai haver muitas mais borlas deste género, não é? E foi realmente um percurso que continua até hoje, sei lá, eu acho que é interessante como as coisas acontecem, mas, por exemplo, só talvez no último ano, portanto, em 2016 para cá, é que eu acordei completamente para a mensagem de Fátima, que também era um tema que eu tinha guardado numa gaveta, que não tratava muito, nem propava muito, mesmo quando já, na última década, a minha fé foi crescendo, não é? Mas Fátima estava assim numa caixinha, não é? E esta minha relação com Nossa Senhora vai crescendo e agora dou-me conta da importância enorme da mensagem de Fátima. Agora, no último ano. E, portanto, isto é um processo que continua, não é? A conversão não para, não é? É um processo
É o trabalho de todos nós peregrinos, não é? Ao longo deste tempo, provavelmente, teve quem tivesse insistido consigo para este regresso, não é? Nomeadamente a sua mãe.
Sim.
Como é que tudo isto se...
Sim, a minha mãe, a minha mulher, vários amigos, ou seja, havia... Eu lembro-me que havia pessoas que, quando eu lhes vendia as minhas teorias de conspiração sobre a Igreja Católica, achavam que eu era louco, que não fazia nenhum sentido aquilo, não é? Depois, mais tarde, veio o fenómeno de Dan Brown, em 2005, 2006, e eu aí já sabia que era tudo mentira, não é? E deu-se um processo inverso, que foi curioso, que foi as pessoas passaram a convidar-me para ir à paróquia A ou B para contar a história e explicar o que é que eu sabia sobre aquela história do Projeto de Sião e Dan Brown. E isso, para mim, mostrou-me o que poderia ser uma parte da minha vocação, que era, passei por um período de erro, caí, aprendi com o erro. Então, qual é a forma de retribuir pelo mal que eu fiz durante os anos em que estive a fazer as neiras? A forma de retribuir agora é explicar às pessoas onde é que está o erro, onde é que está a farsa, não é? E onde é que está a verdade histórica. E, portanto, entusiasmei muito, desde 2004, 2005 para cá, entusiasmei muito com esta defesa da credibilidade da Igreja Católica.
O que o leva, ou obriga, entre aspas, a estudar.
Sim,
não é? E ainda faz
dúvida,
isso com muito fora gosto, da
com muito gosto. Acabo por ter bastante dificuldade em arranjar tempo, mas os poucos tempos que eu tenho, gosto de dedicar a esse tipo de leituras sobre história, sobre filosofia, sobre teologia, portanto, tudo amador, portanto, não tenho formação académica nenhuma nessas áreas. É com muita lata que eu falo sobre elas, mas sim, mas sempre que posso, sempre que consigo, não é? Entre a empresa e a família, sempre que arranjo alguns momentos, é isso que eu gosto de fazer, é ler sobre esse tipo de temas e aprofundar esses conhecimentos.
Aliás, o Bernardo chegou também a dar um curso de Ciência e Fé a pedido da Escola de Leigos do Patriarcado de Lisboa, não é? Esta foi uma experiência desafiante?
Essa experiência foi fascinante. Foi fascinante por várias razões. Em primeiro lugar, eu já desde há um ano a essa parte que andava interessado por esta questão de conciliar ciência com a fé católica. Porque eu comecei por render-me à Igreja Católica do ponto de vista da história. O tema da ciência não estava resolvido para mim. E sendo engenheiro, eu tinha as coisas em duas caixinhas, não é? Portanto, a fé estava numa caixinha e a ciência noutra caixinha, não é? Isto não estava nada harmonizado. E depois, fruto de um contacto com algumas pessoas que marcaram bastante nisso, pessoas que tinham uma grande maturidade a pensar a ciência e a fé em conjunto, que me disseram, tens que ler isto, tens que ler aquilo, estuda isto, estuda aquilo, eu fui seguindo o meu caminho, já não sozinho, mas bem aconselhado, e fui-me dando conta de que havia ali uma mensagem pouco falada, pouco conhecida, que é a Igreja Católica e a ciência não têm nada em oposição. E mais do que isso, e isto para mim foi talvez ainda mais a minha reação de espanto, foi dar-me conta de que a doutrina católica e a filosofia católica, que historicamente existe há séculos, não é? Ajudam a fundamentar o trabalho dos cientistas. Isto ainda é muito mais do que dizer só que eles não colidem. É muito mais do que isso, é dizer assim, não. A ciência, que hoje em dia temos ciência moderna, é filha de um pensamento medieval católico que deu origem a esta maturidade científica que hoje existe. Portanto, não é só dizer que elas não chocam, é dizer que a ciência é filha, ou melhor, a ciência ocidental é filha desta nossa cultura cristã. E isso a mim abriu-me os olhos completamente e depois quando surge o convite para fazer o curso, eu estava já convencido de que havia esta harmonização, que era possível fazê-la, mas não tinha material nenhum. Então disseram-me, queres fazer o curso? E eu perguntei, mas quando é que começa? Ah, começa em outubro. Estavam para o Espanha em março. E eu disse que sim, inconsciência completa, não tinha nada preparado. Então tive a preparar, não é? Sabe-se lá como, não é? Nas férias de verão, nem foram férias de verão um bocado difíceis. E então preparei nas férias de verão as primeiras duas, três sessões, que eram semanais as sessões, e eu em cada semana tinha que preparar a próxima. Bem, eram noitadas a parar aquilo, que eu só conseguia fazer aquilo à noite, não havia outra hipótese. E o curso fez-se, com algum sacrifício para quem assistiu, porque aquilo via-se não estava muito bem organizado, mas o curso cobria uma série de temas, não é? Desde o Darwin, até aos computadores, até a temas relacionados com cosmologia, enfim, foi uma coisa bastante interessante para mim de organizar. Não sei se foi tão interessante para quem serviu de cobaia à primeira edição. E depois o que foi interessante é que esse trabalho que começou em 2011, salvo erro, depois tenho aproveitado esse trabalho para passá-lo a estes grupos universitários, nomeadamente ao grupo da missão do IST, de alunos universitários do técnico, que utilizam este material, eles próprios, para manter...
Ou seja, está disponível.
Manter a mecha
ainda
acesa. Sim, ou seja, eu ajudo-os de vez em quando, pontualmente, mas o que é interessante é que já há uma geração de alunos finalistas, em física, em mecânica, em matemáticas, que são católicos, e que já estão a utilizar este material, e outro que depois eles também juntam, não é? Para criar um grupo de reflexão acerca do catolicismo para engenheiros no técnico. Que é interessante. E felizmente, não é? Consegui convencê-los, eles também, por eles próprios, também se convenceram disso, que há uma perfeita harmonia entre as verdades da doutrina e a ciência. E há aqui uma lição também que tem que ser aprendida, que é muitas vezes nós, católicos, temos medo deste confronto com a ciência. Então, este confronto tem que ser feito primeiro por cientistas católicos. Ou seja, uma pessoa com carreira científica, com trabalho de laboratório, é a pessoa ideal, e que se for católica, é a pessoa ideal para fazer isto. Porque essa pessoa pode dizer assim, não, eu sou competente em ciência, portanto, permite-me falar sobre a harmonização entre ciência e catolicismo. E eu fui conhecendo pessoas assim, que me encorajaram que era possível essa harmonização, e eu acho que nós não devemos ter receio deste confronto. E fazer como dizia São Santo Agostinho primeiro, que é um conselho muito bom, que já vem desde São Santo Agostinho, que é, primeiro, acreditar, confiar na Igreja, e depois estudar e compreender. Se for ao contrário, vai correr mal. Porquê? Porque a ciência está sempre em revisão permanente, não é? A doutrina não, a doutrina é a doutrina de sempre, não é? Jesus Cristo ensinou a doutrina, nós guardamos-la e estudamos-la e tentamos compreendê-la. E por isso nós não podemos pôr a ciência primeiro e Deus a seguir. Não, tem que ser ao contrário. Primeiro o que é que Deus nos revela pela Igreja e pelas Escrituras. E depois aceitar isso, não é? Aceitar isso para confiar em Deus. Deus diz-nos a verdade, não é? E se houver alguma dificuldade, de certeza que é porque não estamos a perceber ou a doutrina ou não estamos a perceber a ciência, ou uma coisa ou outra. Ou então a ciência ainda não chegou lá. Isto para mim tem sido uma escola fascinante, não é? E hoje em dia estou fiz as pazes, porque eu tinha ficado um pouco zangado inicialmente com os meus primeiros anos de curso, não é? Achar que aquilo era muito árido. E então, já uns bons anos depois, com este entusiasmo de descobrir que a minha formação de engenheiro e os conhecimentos de ciência que daí vêm, juntamente com a minha fé católica, que as duas coisas casam muito bem, para mim é um enorme entusiasmo descobrir isto, porque dá-me ainda mais fôlego para agora passar aos meus filhos, não é, esta convicção, e se algum deles for pela carreira científica, dizer, ótimo, então tens de ser um cientista católico, isso é muito importante, não é? Precisamos de mais cientistas católicos, isso é muito importante.
A história de muitos cientistas e engenheiros cristãos, com Bernardo Mota, meu convidado hoje, recordam-nos o que dizia um grande santo e doutor da Igreja, Bernardo Claraval. Que faria, perguntava ele, a ciência sem o amor? Envaideceria. E que faria o amor sem a ciência? Erraria. Por isso, é bom e fundamental que haja homens e mulheres que estudem, que procurem aprofundar as respostas aos porquês da ciência e da fé.
Over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of, once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I?
São Bernardo Claraval, que referi há pouco, tinha grande devoção à Nossa Senhora. Escreveu muito sobre ela e compôs até uma oração que continua a ser rezada hoje por muitos cristãos no ato de fé e de confiança em Nossa Senhora. Já que nos falou da sua relação, Bernardo, com Nossa Senhora, partilha este amor de São Bernardo pela Virgem Maria?
Total, total. São Bernardo é um mestre, como a Igreja felizmente tem a sorte de ter muitos, muitos mestres do qual nós podemos ir ver a nossa sabedoria. E curiosamente a minha, como eu contei há pouco, o meu primeiro contacto minimamente adulto com Nossa Senhora foi naquele momento de desespero, e que Nossa Senhora com muita generosidade atendeu. Mas
é o coração de mãe.
É o coração de mãe, mas eu acho que ainda estou à porta que me vai dar ao caminho da maturidade de uma atitude mais madura com Nossa Senhora. Ainda estou nos primórdios, muito nos primórdios. Mas, curiosamente, foi a questão da ciência da fé que me aproximou ainda mais de Nossa Senhora. Começou com o facto de ter lido um livro de um padre e cientista que já morreu, o padre Stanley Yaki, ele era norte-americano, a natureza norte-americana, ele já morreu. E o padre Yaki esteve até, inclusive, em Fátima, no final dos anos 90, início do milénio, ele esteve em Fátima para estudar o Milagre do Sol. E eu, fruto das minhas leituras sobre ciência e fé, cruzei-me, descobri por surpresa um livro dele, em inglês, um livro sobre o Milagre do Sol. E comprei o livro e li com muito gosto. E fiquei fascinado por descobrir um homem de fé profunda, portanto este padre Stanley Yaki tinha um doutoramento em teologia, em Roma, feito nos anos 50, e um doutoramento em física, em que ele fez doutoramento em física nos Estados Unidos com o professor Victor Hess, que ganhou o Prémio Nobel pelos raios cósmicos. Portanto, estamos a falar de uma pessoa muito especial. Ele era padre de formação sacerdotal e também formação de cientista de laboratório. Ele até escrevia com muita piada e dizia assim: para se escrever sobre temas de ciência e fé é preciso ter muitas horas de laboratório, dizia ele. É muito engraçado. E então eu fiquei fascinado. O que é que este homem, que ao mesmo tempo era um cientista e um sacerdote, e um teólogo com formação em teologia, doutor em teologia, o que é que ele tem para me ensinar sobre o Milagre do Sol? Porque ele esteve cá em Portugal, ele lia no livro, que visitou os arquivos e que esteve a estudar o Milagre do Sol, e eu li o livro com muito interesse. Então, a tese dele é uma tese fascinante, que me seduziu completamente e hoje em dia ocupa-me. Hoje em dia, o pouco tempo que tenho livre é todo dedicado a Fátima, desde há um ano e tal esta parte, talvez dois anos já.
Ganhou um significado especial para si, Fátima.
Fortíssimo, fortíssimo. Motivado por esta leitura. E então, a tese do Padre Yaki é fascinante. O que ele diz, no fundo, é que os testemunhos oculares que nós temos do Milagre do Sol permitem-nos chegar à conclusão que o acontecimento de 13 de outubro de 1917 é um acontecimento que aconteceu à vista de todos. Ou seja, não foi uma experiência nem de ilusão, nem de alucinação, mas uma coisa visível e tangível, e que aconteceu e que as pessoas relataram de todos os estados sociais. Pessoas com formação académica, nós tínhamos lá um dos melhores professores para ter lá, o professor Gonçalo Almeida Garrete, que era professor de matemáticas e astronomia em Coimbra. Haverá homem melhor para ter lá como testemunha ocular, não é? Que fez o depoimento dele e que atestou aquilo que viu. Mas temos também pessoas do povo, sem formação e sem instrução, que nem sabiam ler, não é? A contar a mesma coisa. Portanto, pessoas de todos os estados sociais, de todas as funções intelectuais, a relatarem a mesma coisa e a relatarem um fenómeno de uma beleza e de uma raridade meteorológica, porque a tese do Padre Yaki, aquilo que se viu, foi um fenómeno muito exótico, mas que tem uma explicação meteorológica. Isto é muito importante, porque às vezes os católicos têm a ideia de que é preciso, quando se acredita no Milagre do Sol, acreditar que o Sol realmente se moveu. Voltamos àquela questão da relação entre a fé e a ciência, que é também mais um aviso de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia, quando o cristão fala sobre ciência, não pode dizer disparates, porque se ele disser disparates sobre ciência, vai trazer sobre si o ridículo para si e para a fé que ele defende. Portanto, ele fazia até esta admonição. Cuidado, cristãos, quando falarem sobre ciência, porque se um pagão vos apanha a dizer alguma asneira, isso é uma vergonha e um escândalo para a fé que vocês defendem. E, portanto, é uma lição que ficou gravada na minha cabeça. E o Padre Yaki dizia, os católicos não têm que defender que o Sol se moveu, porque isso é um grande problema. Se o Sol se moveu, então todo o sistema solar ficava pantanas, não é? E nenhum observatório, em parte nenhuma do mundo, viu o Sol a mover-se fora do seu curso, não é? Portanto, o que aconteceu não pode ter sido isso. E o Padre Yaki dizia, não foi isso que aconteceu. E ele dá uma explicação interessantíssima que envolve nuvens de gelo com partículas de água em rotação para explicar um fenómeno que, no fundo, não é muito diferente do arco-íris que nós vemos, mas que permite explicar um arco-íris em movimento quando determinadas condições meteorológicas estão juntas para acontecer. Não é? Mas ele diz duas coisas. Diz, por um lado, isto é belíssimo. Nunca se viu em parte nenhuma nada parecido com isto. Há pessoas que dizem que viram o Milagre do Sol, mas se formos ler com atenção, não é a mesma coisa. São ou são fenómenos mais simples, ou, não, ou falta sempre alguma das componentes do que aconteceu no 3 de outubro. Mas o padre Iacchi diz uma coisa fascinante, que ele diz, não se esqueçam de um detalhe, mesmo que o fenómeno seja meteorológico, ele foi previsto pela Lúcia, uma criança com 10 anos de idade, quando faz a previsão, foi previsto no dia 14 de julho de 1917, num depoimento que a Lúcia faz ao pároco de Fátima, ao padre Manuel Marcos Ferreira, em que ela diz ao padre que, como estava com medo da descrença das pessoas, pediu à Nossa Senhora, no dia 13 de julho, um milagre para que todos acreditassem nela, porque ela estava aflitíssima, porque, como é sabido, a mãe da Lúcia não acreditava, não é? A mãe da Lúcia dizia e ameaçava mesmo de castigos físicos se ela não confessasse que era tudo mentira. E ela estava aterrada. Então ela pediu a 13 de julho, Nossa Senhora, um sinal para que todos acreditem. E está escrito, há um documento histórico do padre de Fátima, que no dia 14 de julho, 3 meses antes do 13 de outubro, está lá escrito a dizer assim, a criança Lúcia diz que Nossa Senhora prometeu um milagre para daqui a 3 meses. Caramba! Previsto com 3 meses de antecedência para acontecer no sábado, 13 de outubro, ao meio-dia, na Cova de Iria, que era o local onde as pessoas tinham que estar para ver aquilo com atenção. Por acaso o fenómeno devia-se fora da Cova de Iria. Não há testemunhas em Alboritel, há testemunhas na Praia da Granja, há testemunhas em Torres Novas, há testemunhas também na... O poeta Afonso Lopes Vieira viu o fenómeno na costa, em São Pedro Moel, é um fato curioso. Portanto, não pode ser uma alucinação, não é? Ele estava na varanda, na sua casa de praia, olha para trás, para o interior e vê o fenómeno acontecer, não é? Ele não estava à espera daquilo, ninguém estava à espera daquilo. E, portanto, é um fenómeno previsto por uma criança analfabeta 3 meses antes. E mais do que isso, ela previu também no próprio dia. Porque há testemunhas oculares, quando se lê os depoimentos, que dizem assim, o fenómeno só começou quando a Lúcia mandou olhar para o sol e fechar os guarda-chuvas. Só aí é que o fenómeno começou. Portanto, é daquelas coisas que o padre Iacchi dizia, querem um milagre pós-bíblico para convencer ateus? Está aqui o milagre do sol. Os portugueses têm muita sorte porque têm, talvez, um dos grandes milagres pós-bíblicos que têm. Tinha cerca de 70 mil testemunhas oculares. Infelizmente, só chegaram até hoje cerca de 100 depoimentos. Mas, mesmo assim, 100 depoimentos não é pouca coisa, não é?
Então, hoje... Para dizer que nós hoje, com toda a técnica que temos disponível, não conseguimos prever se chove ou não.
Exatamente. Ora bem, é que é isso mesmo. É que isto é, em paz de prever que chove, isto é prever um fenómeno raríssimo, não é? De uma beleza única, que durou cerca de 8 a 10 minutos, não é? E que teve testemunhas oculares, que hoje podemos ler, não é? Portanto, eu ando fascinado a ler as testemunhas oculares e a pensar precisamente como é que este fenómeno, porque Deus faz milagres pela natureza também, não é? Ou seja, Deus pode usar a meteorologia para nos mandar sinais, não é? Para, como quem diz, estão a ver este sinal que aconteceu no sol? Isto prova que as crianças não estão a mentir. O milagre do sol, diz o padre Iacchi, o milagre do sol é o selo da autenticidade das aparições e das mensagens de Nossa Senhora em Fátima. E isso é, para um português, para mim, um motivo de grande satisfação e de grande entusiasmo. Portanto, hoje em dia é isso que me entusiasma e que me tira ao sono.
E interpela-o muito a mensagem de Fátima?
Bastante. É, no fundo, é uma mensagem de conversão, não é? No fundo, nós... Temos crianças pequenas, duas delas morrem em santidade total, não é? E uma terceira que fica cá mais uma série de décadas para nos mostrar também uma vida religiosa de contemplação, não é? Mas é um apelo do céu feito por pessoas totalmente humildes, e portanto é um apelo especialmente importante para as pessoas da ciência e que às vezes têm muita arrogância, não é? E dizer assim, Deus fala através dos pequeninos. Está nas escrituras, não é? Portanto, é o louvor mais perfeito a Deus vem da boca dos pequeninos. E nós ouvimos aquelas crianças e lemos o que elas deixaram, mesmo o Francisco e a Cinta, que eram muito pequenos, não é? E nós ouvimos elas a dizerem, hoje vou sacrificar-me em reparação do Imaculado Coração de Maria. Hoje vou sacrificar-me pelos pecadores. Hoje vou abdicar da minha merenda pelas almas do purgatório. E nós pensamos, caramba, o que é que eu ando a fazer da minha vida? Tenho 40 anos de idade, o que é que eu fiz hoje? O que sacrifícios é que eu faço e que eu dedico? O que é que eu faço? Não é? E eu acho que isto, para mim, é um selo de autenticidade. Ou seja, o Deus no qual eu acredito, o Deus verdadeiro, é o Deus que dá as voltas ao mundo e que traz-nos as verdades fundamentais que nos salvam pelos mais pequenos e pelos mais desprezados. Não é? É o mesmo escândalo da cruz, na verdade, não é? Quer dizer, o filho de um carpinteiro da Palestina... que morreu a morte mais terrível e mais indecente para a norma da cultura greco-romana, não é? A morte mais inglória, a morte de um escravo e de um criminoso, não é? E é o meio que Deus utiliza para nos salvar. E, na verdade, não é muito diferente das crianças de Fátima, não é? Quando Nossa Senhora escolhe, se repararmos, escolhe sempre crianças, escolhe sempre pessoas que sabe que vão ter uma mensagem autêntica, não é? E até nós lemos os testemunhos e nós pensamos, isto não pode ser inventado, não é? Nenhuma criança inventa uma coisa desta e aguenta a pressão psicológica que aquelas crianças aguentaram obrigadas quase a confessar e com ameaças de morte mesmo, não é? Não vacilam da sua mensagem, não vacilam, e a que fica cá, que é Lúcia, depois segue uma vida religiosa, quer dizer, irrepreensível, não é? São testemunhos de vida. Mas hoje em dia é um bocadinho isso que me faz. Ou seja, aponta-me o dedo para mim. O que é que andas a fazer com a tua vida? Não?
E o Bernardo foi recentemente pai, apesar de já ter outros filhos, não é? Estes são momentos que nos aproximam mais de Deus. Sente isso?
Eu sinto. Sinto isso por uma via que eu acho que...
Já é pai de três crianças.
Três. Nasceu agora o meu terceiro filho, graças a Deus. E eu sinto isso da seguinte forma, que é... Pelo esforço e pelo cansaço imenso que quem nos está a ouvir e que teve agora alguma criança recentemente sabem do que é que eu estou a falar, né? Em janeiro, por exemplo, a minha média era cerca de 1-2 horas por noite de sono. Agora já estou nas 4-5 horas de noite.
Já é um progresso.
Ao mesmo tempo que Deus nos coloca nas mãos um bebê, uma criatura perfeita, não é? E que coloca-nos alguém que nos seduz todos os dias, não é? Que nos motiva, não é? Ao mesmo tempo os sacrifícios são enormes, de esforço físico, esforço psicológico, de conseguir continuar a trabalhar, não é? E a fazer tudo o que é preciso fazer. É como eu digo, o turno da noite começa às 6:30 da tarde, não é? O turno do dia terminou, começa o turno da noite. E para mim, sim, é uma experiência de crescimento. Eu devo dizer que não sou exemplar nisso, porque tenho um especial mau feitio, acordo normalmente muito mal disposto, portanto às 2-3 da manhã para dar o biberão eu não sou provavelmente a companhia mais amigável, e para mim tem sido um percurso, não é? De como é que eu posso transformar esses momentos de sacrifício, usá-los bem, não é? Usá-los bem. Mas eu não estou aqui a pensar ali seja nenhuma ninguém nessa matéria, ou seja, isto para mim é o trabalho de casa atual, não é? Os próximos passos
é um desafio
para poder crescer, mas são um grande desafio, uma grande riqueza também, não é? Nós não podemos esquecer isso.
Em Deus Menino, dizia Bento XVI, a pequenez de Deus feito homem revela-nos a grandeza do homem e a nossa dignidade de filhos de Deus e de irmãos de Jesus. Uma afirmação que o Bernardo Mota hoje compreende.
Sem dúvida.
Bem. Muito obrigado, Bernardo, pela tua participação.
Obrigado,
hoje,
muito obrigado.
Por ter vindo à Renascença. E porque hoje é domingo, convido a ouvir o Evangelho na voz da Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de duas ou três testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles.
Está com a Renascença, este é o Porta Aberta, da sua rádio transmite, às 11 é a Eucaristia. Agora, a voz é de Andrea Bocelli, Se la gente usasse il cuore.
Un orizzonte migliore. Troppa in indifferenza c'è, prova a vincerla tu, che puoi farcela se vuoi, e cerca di essere tu il primo che ci sta a rinunciare un po' per dare a chi non ha. Ma sta poco a te, ma forse non lo sai, e quello che usasse il cuore, anche l'aria prenderebbe colore, cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di
magnífica voz de Andrea Bocelli, Se la gente usasse il cuore, é uma grande verdade. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Eu desejo-lhe a continuação de um bom fim de semana, de um bom domingo. Este foi o Porta Aberta com Francisca Favela e Oscar Daniel.